Agora a gente foca um pouquinho no interior do estado, que tem uma enorme cratera que se aproxima da área urbana de Lupércio, que fica aqui no interior, e preocupa moradores e a prefeitura. Um fenômeno geológico chamado de Vossoroca é caracterizado por uma grande erosão no solo e já chegou a ameaçar de extinção outro município brasileiro. Tem uma equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, que vai chegar à cidade agora de manhã para avaliar os riscos dessa cratera, que tem 300 metros de extensão, realizar alguns estudos no local. E a gente vai conversar com o pesquisador do IPT, o Gerson Almeida Filho, que está conosco aqui no Jornal. Tudo bem, Gerson? Bom dia.
Bom dia, né, e bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. Agradeço pelo convite.
Imagina, obrigada a gente por você ter topado conversar aqui com os nossos ouvintes. Qual que vai ser o papel do IPT nesse momento?
Porque o problema de erosão no estado de São Paulo não é só no estado de São Paulo, como todo o Brasil, como no mundo, né? O IPT, né, ele tem uma área nessa questão de erosão e assoreamento, né? E nesse papel que nós vamos fazer essa visita hoje, lá em Lupércio, junto com a Defesa Civil Estadual, né, foi uma solicitação da Defesa Civil Estadual, né, porque o IPT, ele é o braço tecnológico nessa questão para o governo do estado. Tá? Então, todo quando tem esse momento de deslizamento, como erosão, inundações, o IPT é acionado pela Defesa Civil Estadual para juntos ver qual será a melhor maneira de providências imediata. Então, essa visita agora no Lupércio é uma coisa emergencial para ver o que faz de emergência, né? Porque é uma erosão, como você já disse, está próximo, né, à urbana, né? Ela é uma erosão antiga, porque ela é um tipo de erosão tipo Bossoroca. Não precisa estar chovendo pela sua evolução, porque ela já atingiu o lençol freático. Então, com a intensidade de chuva, ela vai, uma evolução remontante muito mais rápido, né? Agora, a causa dessa erosão, a gente nunca podemos esquecer que é provocada pelo escoamento superficial da cidade, né? Que tem que drenar as áreas, e através de uma galeria foi jogada, né, o escoamento diretamente em cima do solo, né, não levando as considerações do meio físico, né, porque isso não é uma questão só de engenharia, é uma questão de geologia, de engenharia e ambiental, né, não é só a gente drenar água, mas a gente tem que saber aonde lançar, qual é o ponto mais adequado e as obras mais relevantes para diminuir a velocidade do escoamento dessas águas.
Gerson, bom dia também. Então vamos explicar, porque você disse que é uma questão de drenagem e você citou no início que não é um problema isolado de Lupércio. O que está sendo feito errado em geral envolvendo drenagem nas cidades brasileiras?
Então, porque olha, o que acontece com a expansão da cidade, tá, tem que, né, fazer o escoamento dessas águas através da microdrenagem e da macrodrenagem. Na verdade, o que falta é um planejamento, gestão e planejamento dessas cidades. Nós temos instrumentos legais, tem plano de diretores, nós temos aí, por exemplo, né, dentro da geologia de engenharia, carta geotécnica, que demonstra qual é a melhor maneira de a gente direcionar essas águas e como direcionar, como diminuir essa velocidade, né? Porque o grande problema da erosão, primeiro, a gente está vendo que ela está próxima da área urbana, que ela tem aquele buraco, uma feição muito, né, muito grande, esse buraco, mas a grande preocupação que nós temos que ter, que aonde esse material foi? Esse material todo foi transportado e está impactando os nossos recursos hídricos. Então, hoje, vários municípios do Brasil, do estado de São Paulo, você tem uma intensidade de chuva menor e você tem problema de inundação em função do transporte do solo que é depositado nas drenagens.
O senhor mencionou que esse problema antigo ali, quão antigo é?
Olha, desde que a cidade, né, através da galeria, lançou essas águas numa cabeceira de drenagem, né, e geralmente os municípios, infelizmente, não tem corpo técnico especializado, né, que tenha conhecimento da questão Pode ter o conhecimento da questão da drenagem, mas a gente esquece que nós estamos mexendo com o solo. Por ser uma região de solo arenoso, ele é friável, ele não tem resistência para receber um volume muito grande diretamente no solo.
Deixa eu tentar aqui explicar para o nosso ouvinte, tentar descrever, na verdade, essa região, para talvez ficar mais clara a sua explicação. A gente está tratando de uma região que tinha uma cobertura vegetal, tinha árvores, ali era uma região
Sim.
coberta. Quando se construiu a cidade, essa cobertura foi retirada dali. E a gente está falando de
Exatamente.
um morro, e aí o senhor está comentando sobre esse solo arenoso, então a gente está falando de um morro que foi descampado e num solo arenoso e uma cidade vizinha construída ali do lado. Então é essa movimentação de solo, é essa escolha do que como foi feita para tirar essa vegetação vegetal e uma escolha mal feita, portanto, que está causando já há algum tempo essa rachadura que tem se aberto e agora ela está aparecendo uma seta direcionada à cidade. É mais ou menos isso?
Exatamente. É mais ou menos. Por quê? O que acontece com o crescimento da cidade? Nós temos a impermeabilização do solo. Então, quando você tem a floresta, quando chove, a água infiltra. Certo? Então, tem um papel que primeiro, a vegetação diminui o impacto, né, da gota diretamente no solo, e quando cai no solo, ela infiltra. Hoje, com o crescimento da cidade, e nós. É, tem um papel que tem que estar tudo asfaltado, tem que estar todos os terrenos
Limpos, né?
impermeabilizado, né? E o que acontece? Não infiltra mais. Aí você cria um volume maior de água para escoamento. E aí a cidade, através da drenagem, coleta toda essa água de uma bacia hidrográfica e lança num ponto único. Então, não tem solo que resiste.
E Gerson, diante disso tudo, não sei se é exagero perguntar isso, mas corre o risco da cidade ser engolida ou parte dela ser engolida? E quais seriam as soluções possíveis para evitar isso?
Então, essa questão de falar é cidade engolida, só para você ter uma ideia. No estado de São Paulo, um levantamento que o IPT realizou em 2011, né, só em área urbana dos 645 municípios, nós temos por volta de esse tipo de processo por volta de 1.300. Na área, e não podemos esquecer que a erosão não é só na parte urbana, tem na parte rural, né? Então, é uma coisa, só para ter uma ideia, na parte rural, hoje a gente estima ter 30 mil processos erosivos, tipo essa de Lupércio. Essa de Lupércio é uma erosão, assim, por meio técnico, ela é pequena. Ela tem risco de, com a chuva, evoluir para a cidade? Sim. Mas eu já estou sabendo que a prefeitura já está realizando medidas emergenciais, né, para desviar a água dessa erosão. Então, o que é importante fazer nesse momento? Que vai estar a equipe hoje do IPT com a Casa Militar, é fazer essa avaliação e fazer as medidas emergenciais. Para você solucionar o problema, você vai ter que fazer obras de engenharia, sempre lembrando, não é só fazer o projeto de drenagem, mas a gente tem que fazer uma caracterização geotécnica do terreno para ver como lançar. Se a gente vai utilizar o próprio buraco para fazer o escoamento dessas águas, ou a gente vai fazer um novo desvio. Essa é a solução.
E é uma cratera grande, né? 25 metros de largura, mais ou menos 15 de profundidade. Por isso que se avalia, portanto, ver se utiliza ela para alguma coisa ou se inutiliza ela fazendo esse desvio das águas.
Então, antigamente, há muitos anos atrás, as prefeituras gostavam de ter um buraco desse para jogar o lixo. Isso é uma ou resíduo, isso é um crime ambiental.
Só
Então,
faltava essa,
temos
né?
soluções.
Só
É
faltava
só
essa.
não, era comum isso, tá? Então, a gente tem que ter cuidados com as medidas, tem que sentar, né, com a prefeitura e ver qual é a melhor maneira de a gente fazer ao combate à erosão. Porque o melhor mesmo é trabalhar na prevenção. Infelizmente, não só, né, o país não está acostumado de trabalhar na prevenção, que é a forma mais barata de realizar os investimentos. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de Lupércio.
Três
Para o
mil habitantes,
Gerson,
né? Jefferson.
3 mil habitantes. Eu, que conheço a maioria das erosões do estado de São Paulo, no meu entendimento, é uma erosão pequena. Ela está próximo da área urbana? Está. Mas nós temos em outros municípios do estado de São Paulo situações piores.
Por
E
exemplo.
temos também, por exemplo, nós temos em. Que, olha só que coisa interessante. Nós temos uma Bossoroca que ela é patrimônio do município, ela é histórica, ela faz parte do roteiro turístico da cidade, que é Casa Branca. Tá? Nós fizemos um trabalho aí antes da pandemia, porque tinha algumas casas próximo. E ela é visitada por internacionalmente. Por coincidência, a gente encontrou um grupo de suíços que estava visitando a Bossoroca. Né? Então, se a gente pegar o Planalto Ocidental, vamos imaginar de Bauru, o interior de São Paulo, que as rochas são arenito, então é areia, e a maioria das cidades, né, ela se desenvolveu no topo em função da ferrovia. Então, a maioria dessas cidades tem problema de erosão. Por quê? A hora que faz o escoamento das águas da cidade, pela impermeabilização, obras mal concebidas, desenvolve esses processos.
Tem um buraco famoso, né? Acho que você vai poder explicar mais para a gente. Eu acho que talvez para nós aqui da área metropolitana seja mais conhecido aquele famoso buraco de Cajamar lá de 1986.
86. Mas
86.
Cajamar.
Como é que foi
Então.
aquilo e que comparação dá para fazer com hoje?
Não, é totalmente diferente, né? Porque Cajamar, em 86, porque lá nós temos, geologicamente, a rocha ela é cárstica, é calcário, né? Lembra mais ou menos uma região como é o Petar, lá em Iporanga, aquelas cavernas, né?
Sim.
Então, por isso que é importante, com o crescimento da cidade, como eu já comentei, nós temos instrumentos que podemos ver aonde é melhor a cidade crescer. Cajamar é uma região de essa rocha calcária, ela tem pequenas cavernas, e pela implantação da cidade, chegou o momento, na época, nós estava passando, parece que, para um momento de estiagem, né? E aí tem a retirada da água subterrânea, e aí houve aquele rompimento de uma área de Cajamar, né, que engoliu praticamente um sobrado. Então, é totalmente diferente, né, a dinâmica. A erosão é pelo escoamento superficial, né, das águas de chuva. Mas quando ela. E aí ela só entra, se torna Bossoroca na hora que atinge o lençol freático. Tá? Mas nós temos aí erosão de 1993, foi também muito conhecida aqui no estado de São Paulo, foi assunto do Jornal Nacional, na região de Bauru, uma erosão que surgiu, uma chuva que choveu por volta de 600 milímetros em 3 dias, abriu um buraco de 800 metros, 30 de profundidade, 50 de largura.
Nossa.
Né? E imagine, todo esse material foi transportado e depositado a jusante, né, embaixo, próximo a um clube, que totalmente hoje o clube foi desativado. Então, esse problema de erosão, tanto no estado de São Paulo como em outros estados, isso é impressionante. Se o poder público, quando eu falo poder público, eu falo na questão municipal, estadual, federal e a participação da sociedade civil. Né? A gente sempre tem que consultar a população, eles que moram próximo a esses buracos, eles que é o nosso, eu sempre falo que é eles que acompanham o monitoramento com a sua evolução.
Muito bem, a gente ouviu aqui o pesquisador do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Gerson Almeida Filho, que deve participar então dessa vistoria logo mais, no Perto, especialmente aqui no litoral não, no interior de São Paulo,
No interior de São Paulo, próximo à Marília.
próximo a Marília, e que, como ele explicou aqui, é uma comparação com o que o Estado de São Paulo vive em relação a outras, né, Vossorocas. É uma até pequena, apesar de a imagem impressionar tanto. Gerson,
É
obrigada
tanto,
pela
viu?
conversa, viu?
Tá ok, obrigado, agradeço aí a oportunidade, tá bom?
Até mais.
Estamos à disposição aqui.